Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Pedro Jales, host do Chucrute FC, e hoje a gente vai falar aqui um pouco nesse episódio sobre quais são as mudanças de Niko Kovac para o Bayern de Munique nessa temporada. A partida da Supercopa pode ser usada para explicar o que esperar do Bayern de Munique e do Frankfurt nessa temporada? Fora isso, como que está a janela de transferência da Bundesliga até aqui? Qual foi o time que mais gastou com contratações? Qual o time que menos gastou? Quais foram as contratações mais caras? E ainda elegemos eu, Vitor Ravetti e Henrique Doria, cada um de nós elegemos nossas três principais contratações até aqui nesse episódio super legal, hein? Então, antes da gente ir para o episódio, só lembrando, se você quer ser um padrinho do Chucrute FC, você pode contribuir desde um realzinho até 15 reais. E lembrando, você pode contribuir um mês, se no outro mês não der, você pode cancelar a qualquer momento, tá? É super tranquilo, dá uma olhada lá, vê como que você pode nos ajudar. Tenha certeza que qualquer valor faz uma baita diferença pra gente, então visite lá padrim.com.br/chucruteFC e veja como fazer parte desse projeto, veja as recompensas e tudo mais. Então vamos lá pro episódio, pessoal. O Chucrute FC é uma parceria entre o alemanhafc.com.br, Der Ampfiff e Rádio Sport Clube. Bom, vamos lá então, pessoal. Meu nome é Pedro Jales, estamos aqui hoje para falar de Supercopa da Alemanha. E aí, Vitor Ravetti, como que estão as coisas aí na Alemanha? Tudo bem?
Tudo bem, tá quente, viu? Tá quente. Acho que vocês ouviram aí no Brasil.
Aproveitou bastante os lagos, né?
Aproveitei bastante os lagos.
Rato no lago.
Mas o que eu mais vou aproveitar é a volta do Chucrute FC. Nós estamos de volta no pós-Copa do Mundo, depois da tragédia da seleção da Alemanha, um mês ou algo parado. Como é bom estar de volta.
Exatamente. E aí, Henrique, você, como é que tá aí nesse frio de São Paulo?
Joia. Friozinho, né, cara? Bom, mas eu gosto. Tô, assim como o Vitor, é uma alegria sem tamanho estar de volta com o Chucrute.
Exatamente, isso aí, muito bom. Também tô bem feliz, finalmente, né? Uma espera quase eterna aí, né? Mas vamos lá. Então vamos falar de Supercopa da Alemanha. O Bayern de Munique de Niko Kovac deu um excelente pontapé na temporada com uma vitória estrondosa de 5-0 aí contra o Frankfurt, né? O ex-clube aí do atual técnico do Bayern de Munique. E garante aí seu 8º título da Supercopa Alemã. A vitória foi muito mais tranquila do que eu particularmente esperava. E teve até hat-trick de Robert Lewandowski, né? Os outros dois gols do Bayern de Munique vieram de Coman em seguida, faltando 5 minutos para acabar o jogo. Thiago Alcântara marcou o dele. Queria começar ouvindo o que vocês acharam do jogo. E o que vocês perceberam nesse time do Bayern de Munique. De que forma que ele se diferencia do Bayern de Munique, por exemplo, do Jupp Heynckes, né? Quais foram as principais mudanças na forma de jogar do Bayern de Munique?
É, assim, apesar da alta posse de bola do Bayern de Munique, o que de certa forma já era esperado, porque é a característica do time, eu tive a ligeira impressão do Bayern de Munique um pouco mais direto, assim, tentando chegar no gol de uma maneira um pouco mais vertical do que aquele toque de bola, de paciência, principalmente na época do Guardiola e depois mantida num grau um pouquinho menor com o Heynckes. Talvez com essa... muito mais cruzamento para a área, por exemplo. E aí dois dos gols saíram assim. Não foram tantas as diferenças em relação ao Heynckes, até porque a característica do time não teria como o Kovac chegar e aplicar as ideias que ele aplicou no Frankfurt, porque não dá, é impossível... se ele fizesse isso, acho que o time ia ficar completamente perdido. Então foi até um time relativamente parecido com o do Heynckes. Eu só tive, assim, bem de leve essa impressão de um time um pouco mais direto.
Uhum. Legal.
Vou ser sincero que eu não assisti o jogo, vi apenas os melhores momentos, mas eu tive a sensação que o Victor, pelo que eu vi do compacto do jogo, um Bayern de Munique mais direto, mas pouco se dá para falar ainda, né? Só uma pré-temporada que foi feita com o Niko Kovac. Nikovic começou a treinar para valer agora com os principais nomes agora, se não me engano, não faz nem 2 semanas que os jogadores que estavam com a seleção da Alemanha se reapresentaram. faz pouquíssimo tempo, então ele vai começar a dar a cara dele para o time para valer agora, né?
Exato.
E um outro ponto importante é a questão dos jogadores, né, cara? A questão é um time que tá jogando há muito tempo junto. Se for olhar, por exemplo, Ribéry e Robben, vão completar a 10ª temporada deles juntos, que não é pouca coisa, né? Então é um time que tá com uma estrutura muito similar ao que foi anteriormente, não apostou muito em contratações bombásticas, digamos assim. E esse Bayern de Munique, para mim, fez nessa partida de hoje o que deveria ter feito na final da Pokal, passou por cima do Frankfurt sem dó nem piedade. É claro que o Frankfurt está uma equipe muito mais enfraquecida do que estava na época da final da Pokal, né? Perdeu muitos de seus jogadores, perdeu o Niko Kovac, o Frankfurt está depenado, né, cara? Essa aqui é a verdade.
Sim,
E
essa é
mais
uma das
uma.
perguntas que eu ia fazer, na verdade, né? A grande diferença aí do Frankfurt, na verdade, está no, na, na, no banco, né? Que é o técnico, né? Entrou agora um novo técnico, ex-técnico do Young Boys da Suíça, o Adi Hütte. E eu não conheço, na verdade, o trabalho dele. Eu sei que ele teve uma boa passagem pelo Young Boys aí na Liga Suíça de Futebol. Mas dá para você perceber que é um time um pouco mais fragilizado, né, na
É
forma
um
de jogar
time que
bola, tanto é
agora
que o
vai.
Bayern passou para cima.
É um time que agora vai entrar em formação, né? Vai se reconstruir para se manter. Muito difícil fazer uma temporada como a que o Frankfurt fez na temporada passada, mas vai um time que vai se reconstruir e reaprender a jogar, né, cara? Com suas novas características, suas novas peças e seu novo treinador. Então acho que tem muito disso. E o
Com
Bayern de
certeza.
Munique, fortíssimo, né, cara? Para mim, sem nem, não tem nem discussão. É o favoritaço para ganhar a Bundesliga, ganhar a Pokal e tudo mais que tiver aí pela frente. É a melhor equipe da Alemanha disparado no momento. Os adversários diretos estão muito atrás ainda na questão de plantel. Então, já vou até dando spoiler aqui do que vai acontecer na temporada 18-19. Bayern de Munique campeão com 17 rodadas de antecedência.
Assim, sobre esse jogo do Bayern de Munique, né? A gente já falou assim, acho que não tem como tomar esse jogo como parâmetro de maneira nenhuma, porque ainda vou entrar mais profundo nisso, mas o Frankfurt não ofereceu qualquer resistência. Mas assim, eu queria destacar três jogadores, não só porque jogaram bem, mas um pouco pelo momento. Primeiro, obviamente, Lewandowski, né? Que, tirando o nervosismo que ele demonstrou, ficou desde o início do jogo se estranhando com o Abraham, zagueiro do Frankfurt, né? No final até tomou uma cotovelada, mas assim, se descontrolou de uma maneira que pode prejudicar o Bayern de Munique no futuro, apesar de ter realmente tomado uma cotovelada. Mas assim, ele jogou muito bem, né? Fez, claro, fez, chegou ao hat-trick, fez três gols. E no momento que ele vinha pressionado por causa da péssima Copa do Mundo. E por uma reta final da temporada passada ruim também, ele queria sair do Bayern e o Kovac vetou. Kovac falou: não, você não vai sair, você vai ficar aqui. Ele chega e faz três gols. Em segundo lugar, o Kimmich, que também sai em baixa da Copa do Mundo, né, junto com todo o time da Alemanha, mas muito se colocou nele a questão lá da transição defensiva. Também, para quem quiser, volta lá nos episódios sobre a Copa do Mundo que vai entender melhor. E ele chega e no. Quase no primeiro lance ele bota na cabeça do Lewandowski, que é um cruzamento perfeito. Quantos cruzamentos ele deu na Copa e quantos ele acertou? Quase nenhum. Em outro contexto, em outro ambiente, no Bayern de Munique, ele consegue funcionar. E para fechar, Kingsley Coman, um dos jogadores em que se bota a esperança para substituir a dupla Robben, que ainda o Bayern de Munique pode contar, mas que definitivamente não vão conseguir aguentar jogar todos os jogos, e o Coman fez uma partida excelente a partir do momento que entrou, deu uma assistência, e ainda fez um gol, né? Então esses três jogadores eu destaco muito, além, claro, de toda a partida do Bayern, que foi assim bem ok. Agora, o Frankfurt, assim, parecia um jogo amistoso, né? Parecia um time amador, não demonstrou nenhuma transição, nenhum jogo. O ponto forte do Frankfurt naquela final da Pokal, além do Kovac naquela ocasião, ainda no Frankfurt, abrir mão dos três zagueiros, que era o esquema que ele tinha adotado a temporada inteira. Ele foi com quatro naquela ocasião. No jogo de hoje, o Adi Hütter voltou com os três zagueiros, que é o esquema que o Frankfurt estava acostumado a jogar. Mas assim, o Frankfurt não teve transição nenhuma, que foi o que tinha sido muito bom na final da Pokal, né, principalmente com Kevin Prince Boateng, que é um jogador que o Frankfurt perdeu, além do Mascarell também, que foi para o Schalke e era vital nessa parte do jogo. E normalmente, que era um time bem compacto, eu nunca vi a zaga do Frankfurt, não vi em nenhum momento da temporada passada a zaga do Frankfurt dando tanto espaço para o adversário, né? Parecia que ele não fazia a perseguição que ele tinha que fazer no adversário, no Lewandowski. No último gol, o gol do Thiago Alcântara, antes de eu ver o replay, eu falei: caramba, qual é o jogador que puxa a marcação para o Thiago Alcântara chegar livre? Alguém tem que ter feito isso. Aí eu fui ver o replay, nenhum jogador fez isso. Ou seja, a zaga do Frankfurt, principalmente, não acompanhou. Tudo bem que o jogo já estava 4-0, mas essa foi a tônica do jogo todo, né? Então as perdas do Frankfurt fizeram muita diferença, mas assim, foi um time que entrou sem espírito nenhum, assim, não, parece que não entrou. Ok, é uma final que vale menos, mas parece que não entrou realmente para ganhar esse título. E o Bayern de Munique, assim, fez 5-0 sem esforço. Se forçasse um pouco mais, poderia até ser uma goleada maior.
Exatamente. Tanto é que os dois primeiros chutes ao alvo, né, no gol do Bayern de Munique, foram justamente os dois primeiros gols do Bayern, foram dois gols de cabeça do Lewandowski, né? Então, foi um primeiro tempo até que bem objetivo e bem eficiente do Bayern de Munique. Chegou duas vezes, chutou duas vezes, marcou duas vezes. Isso aí. Mais algum ponto aí que vocês querem trazer sobre esse jogo?
A outra perda do Frankfurt sobre esse jogo, né? O Radek, goleiro, foi embora.
Verdade, verdade.
E o goleiro novo aí que veio lá do Brøndby da Dinamarca, o Ronove, ou não sei
É,
se é assim que se fala, porque eu não
por
sou falado
sinal,
dinamarquês.
o próprio Radek, ele veio desse mesmo clube, né, Vitor?
Verdade, verdade. E, bom, mas a verdade é que, assim, não teve. Ele não conseguiu substituir a altura, né? No mínimo dois gols aí. O segundo gol, ele foi muito mal, não saiu na bola para tirar a bola da cabeça do Lewandowski. E o, se não me engano, o terceiro gol que ele soltou no pé do Coman também, no cruzamento, né? É lamentável. Talvez se o
É um
Radek
goleiro
tivesse
muito
aí.
jovem ainda, né?
Pois é,
Ele
é cedo
aparenta
para
ser muito
falar.
novo, cara. Aparenta ser muito novo. E o que o Coman fez com o zagueiro, hein, cara? Com o zagueiro do Frankfurt no
Pois
lance do
é.
gol do Thiago. Que isso, ô Coman, respeito, o cara é pai de família, Coman. Não se faz isso com um cidadão de bem, não, cara.
Para fechar sobre esse
Isso aí.
jogo, Sandro Wagner, prêmio David no final. Meu Deus!
Putz, verdade.
Pô,
Já
vocês
deixam
começamos
ele
bem a
sozinho.
temporada.
Kimmich deixou ele sozinho, gente.
O senhor que declarou já a sua aposentadoria da seleção alemã, já, né?
Pois é,
Esse
tendo
é o
jogado
cara.
três jogos com a seleção alemã, ele
Isso
declarou ali.
aí.
Isso aí, muito
Sandro
bom.
Wagner.
Isso aí, muito bem. Agora vamos lá, então vamos fazer uma pausa aqui e a gente já volta. Então, para falar de transferência, meus amigos, a gente vai falar um pouco sobre as principais transferências que aconteceram até agora nessa janela. Então, já voltamos. Bom, vamos lá então falar sobre as transferências que aconteceram até agora, passando time por time, falando principalmente sobre as principais contratações e saídas. Mas antes de começar, eu queria trazer aqui para vocês como está essa janela de transferência até agora. E eu queria que vocês me ajudassem aí, Vitor, Henrique, eu vou fazer umas perguntas para vocês, quero testar o conhecimento de vocês, tá? Quero que vocês me digam qual é a equipe que vocês acham que mais gastou dinheiro até agora com contratações.
Ah, Borussia Dortmund.
Vitor.
Não, eu vou ficar com Leverkusen por causa do Paulinho e do Mitchell Weiser.
Bom,
Tá.
bom chute.
O Henrique acertou na mosca. Borussia Dortmund foi o time que mais gastou
É, eu
nessa
fui
até
pelo
aqui.
Dortmund por causa do Witzel, né,
Do
cara? Eu não sei se
Witzel,
ele veio
né?
free pass ou se teve grana aí na
Não, foi
negociação
20
dele.
milhões.
Então, eu postei pelo Witzel.
Exato. Ó, o Borussia Dortmund gastou até agora 73 milhões de euros. Você tem em contratação do Axel Witsel, você tem o Abdou Diallo do Mainz, foram 28 milhões de dólares, se não me engano. Ele que é zagueiro, né? Teve o Marius Wolf, que veio do Frankfurt. Teve. Quem mais, gente? Me lembrem aí.
Hits, Delaney.
Teve o Marvin Hitz, Thomas
Delaney.
Delaney.
Bela contratação
Verdade.
Delaney, hein, cara.
Exatamente. Então, o Borussia Dortmund teve aí várias contratações. Tá montando um elenco interessante aí. Lembrando que Lucien Favre agora é o novo técnico do Borussia Dortmund. Pode ser que seja uma equipe boa, não. É uma equipe mais competitiva nessa temporada. Fora, depois do Borussia Dortmund, o time que mais gastou foi o RB Leipzig. 43 milhões de contratação. E o terceiro, vejam só, o Wolfsburg, com 42,5 milhões de euros. Né? O Wolfsburg, mais uma vez, e mais uma temporada, vai gastando uma grana aí. Vamos ver se essa temporada vai ter retorno, né? Vamos lá então agora. Quero que vocês me digam que vocês, qual é a equipe que menos gastou com contratações. Essa é fácil. Ou
Frankfurt.
deveria.
Fortuna Düsseldorf.
Nossa, vocês erraram, vocês estão ruins. Na verdade, a equipe que
Errou.
menos gastou com contratações até agora foi o Bayern de Munique. O Bayern de Munique gastou nem um real, gastou nem a passagem do ônibus até agora, porque o único jogador que trouxe até agora foi o Goretzka, né?
E
E
veio
ele
de
veio.
free.
Exato, ou
Não, mas
seja, ele
pera aí,
gastou.
o Pedro. E o rapaz que veio lá do Canadá, o Alfonso Davies?
Pô, o cara veio
Mas
do
acho que
Canadá, mano. O Bayern
foi.
de Munique deve ter pago duas balas pro time do
Não,
Canadá
ele
pra
foi
trazer
uma
o cara.
grana. Ele foi uns 20 milhões de euros, não foi, não?
Deixa eu ver. Não foi, cara. Deixa eu confirmar as minhas
Deve ter sido um
informações aqui no
daqueles esquema
Transfer
louco do
Market.
Bayern de Munique de
Deve ter sido
empréstimo que aí você
empréstimo, é.
paga depois, daqui a
Ah,
2 anos.
tá explicado.
Parcela
Aí é
em
roubo,
9 vezes
né?
sem
Aí não
juros na
pode.
Casas Bahia.
Exato. Exatamente, você tá
Só pra
certo,
testar,
Henrique.
ver se o cara presta e depois se der certo.
Ah, isso aí
É
é
isso aí.
malandragem, pô.
É, isso daí é a velha malandragem.
Eu
Exato, é o
contratando
único jogador.
o PSG contratando como que é o nome do Tartaruga Ninja lá, o melhor da Copa?
Mbappé.
O Mbappé por empréstimo, cara. O Mbappé foi contratado por empréstimo pelo PSG, cara. Que
É.
palhaçada. Só para manter o famoso, o famigerado fair play financeiro.
Sim, exatamente. Pois é, o Bayern de Munique não gastou nenhum euro com contratação de jogador, né? E quando eu falo isso, eu digo contratação mesmo, não estou considerando empréstimos, tá? Só para vocês saberem, o Alphonso Davies, né? O jogador, ele é um ponta esquerda, né? O Alphonso Davies, ele é canadense, joga no Vancouver, eu acho. É, ele veio por um valor de 10 milhões de euros, só que eu não entendi muito bem por que que isso não entra aqui nos valores de gastos do Bayern de Munique. Eu não entendi se foi empréstimo ou alguma coisa nesse sentido. Deixa eu ver aqui. Mas enfim, o Bayern de Munique é o time que menos gastou de qualquer forma, porque o Alphonso Davies foi 10 milhões de euros a contratação dele. Foi até
Alguma
caro aí para um
venda do
jogador
Bayern de
da
Munique, não?
MLS.
Teve alguma
Vidal,
saída
de
aqui?
venda?
Vidal. Vidal, né? Vidal pro Barcelona, bem lembrado.
É, vamos falar daqui a pouco de vendas. Mas já adiantando aqui, qual foi que vocês acham a equipe que mais ganhou dinheiro com transferência? Ou seja, a equipe que mais vendeu o jogador e mais ganhou dinheiro?
Difícil. Pensando aqui.
Difícil. Chuta aí, cara,
Não,
qualquer coisa.
tem que pensar algum jogador realmente bom que... Eu
Peraí,
acho
eu
que
não entendi a
foi.
pergunta,
Vou
desculpa.
chutar.
Qual é a equipe que mais ganhou dinheiro com vendendo jogadores?
Eintracht Frankfurt.
Eintracht Frankfurt.
Hannover.
Na verdade, nossa, vocês estão mal,
Ai.
hein? Foi na verdade o Leipzig. O Leipzig vendeu o Naby
Ah,
Keita
sim.
por não sei quantos milhões
70
aí.
milhões já
Milhões de
faz um
euros. Milhões, é.
tempão. Porra, o Leipzig vendeu o Keita faz 5 anos já, mano. Tá
O
falando,
Naby
faz
Keita
muito
saiu por
tempo que o Keita já
60
foi vendido.
milhões. O Naby Keita saiu por 60 milhões de euros, ainda teve a venda do Bernardo pro Brighton por 10 milhões. Então você teve aí um total de. E fora outras vendas que eles tiveram, foi um total de 72,8 milhões de euros. Aí foi o time que mais teve dinheiro em transferências. Depois do Leipzig, teve o Bayern de Munique com 58 milhões de euros de venda. Isso porque teve o Vidal, né? O Vidal saiu por uma bagatela de 18 milhões de euros pro Barcelona. O Douglas Costa custou
Ah,
40
tá.
milhões de euros para
É,
Juventus
isso aí é
também,
uma boa. Aí
né?
conta como
Então,
nessa tá certo.
exato, exatamente. E fora isso tem o Mainz, o Mainz que embolsou bastante dinheiro até aqui também, já embolsou 54 milhões de euros. Isso porque grande parte pela venda do Diallo, né, pro Borussia Dortmund, que foi 28 milhões de euros. Fora o Diallo, teve a venda também do Yoshinori Muto, que foi para a Inglaterra, foi para o Newcastle, se não me engano.
É
Deixa eu
isso
confirmar
mesmo, é
aqui.
isso mesmo.
É isso, né? Foi para o Newcastle por 10,7 milhões de euros e teve a venda também do Suat Serdar, que foi para o Schalke por 11 milhões
Olha,
de euros.
só,
Então,
Pedro, não posso deixar de falar,
fala aí.
para quem quiser conferir todas essas transferências, está lá no Alemanha FC, viu? É só ir lá no Mercado da Bola,
Exato, boa.
tem lá.
Pode crer, pode crer.
Exatamente.
Bem lembrado.
Bem lembrado, Vitor. Boa. E aí, dando continuidade aqui para a gente fechar, então, quais foram as transferências mais caras? A gente já comentou aqui já algumas delas, inclusive.
A saída
Milhões.
mais cara deve ser a do Keita. A
Foi, foi.
chegada mais cara talvez tenha sido a do Diallo. Acho que foi a do Diallo.
Isso, exatamente. É, a transferência mais cara foi a do Naby Keita, foi 60 milhões de euros, seguida pela do Douglas Costa para Juventus, 40 milhões de euros. E a terceira, cara, vocês vão se espantar, porque eu não estava sabendo dessa transferência até então. Foi do Tilo Kehrer, ele foi para o
Foi
Paris
hoje. Foi
Saint-Germain.
hoje, 37 milhões.
Foi
Eu
hoje.
esqueci.
37 milhões, cara, do
Caramba,
Tilo
velho, o
Kehrer. Do
PSG é
Paris
uma
Saint-Germain.
palhaça, não tem amor pelo dinheiro. 37 milhões no Tilo Keller, velho.
É bom
Putz
jogador, é
grila,
bom
velho.
jogador.
Mas 37
É,
milhões,
ele é
meu
bom
amigo.
jogador mesmo.
37 milhões, puta, eu não sei o que eu faço com 37 milhões, cara.
É isso daí, Sheik Omerick, né, Vitor?
Sheik
Isso aí.
Omerick,
É, Sheik
exatamente.
Omerick. Pois é, com essas informações, então a gente tem uma visão geral aí dessa janela de transferências. Mas vamos começar então falando um pouco da janela do Bayern de Munique. É, o Bayern de Munique, como eu falei, trouxe apenas dois jogadores, né? Eu vou falar principalmente aqui de compras mesmo, de transferências, não de empréstimos. Então teve o Alphonso Davies aí e teve o Leon Goretzka. O Goretzka chegou passe livre do Schalke e teve as saídas do Douglas Costa, Arthur Vidal. E é isso, né? Acho que essas foram as principais transferências. Uma boa janela do Bayern de Munique, mas tem muita gente aí falando que está esperando mais do Bayern de Munique nessa transferência. O que que vocês acham?
Dá para esperar uma. É o Bayern de Munique que a gente tá falando, né, cara? Dá para
Quando
esperar.
precisa
Parece que ficou
também, né?
faltando uma
Talvez.
contratação de impacto, assim, do Bayern, né? E vale lembrar que o James Rodríguez ainda não é uma contratação definitiva, né? Ele ainda tá por empréstimo e o Bayern de Munique ainda tem um ano para fechar a negociação com o Real Madrid, né? Depositar o valor lá concordado por multa. E, cara, parece que falta alguma coisa, né? Não teve uma. Para mim, a gente vai falar disso mais à frente, mas para mim, o Witzel foi a grande contratação de impacto aí, por enquanto, nesse mercado do futebol alemão. Foi uma belíssima contratação do Borussia Dortmund. É um bom jogador. Tudo bem que estava no futebol chinês, então você nunca sabe o que esperar quando o cara volta de lá. Mas para o Bayern de Munique parece que está faltando alguma coisa, né? Muito se falou também da saída do Boateng, né, para o Manchester United ou para o PSG, que acabou não se concretizando até aqui, né, também. Então parece que está faltando uma grande contratação para o Bayern de Munique. É a sensação que eu tô. E eu acho que algo ainda vai acontecer, hein? Sei não.
Entendi. E você, Vitor, você acha que o Bayern de Munique precisa contratar alguém ainda ou você acha que tá de bom tamanho?
Eu acho até que está de bom tamanho. Assim, acho que o Vidal é uma perda. Porque a capacidade que ele tem de infiltração, a energia que ele dá naquele meio-campo, parece que está em todos os lugares. Muitas vezes chega para finalizar, até mesmo para cabecear. Eu não vejo essa mesma capacidade no Goretzka, que foi a chegada, digamos, para suprir. Mas eu acho que o Bayern tem um elenco bastante vasto, assim, né? Bastante recheado de opções ainda. Eu ainda sinto que precisa de alguém ali para as pontas para você confiar no Ribéry, além do Ribéry e do Robben, né? Chegou o Gnabry, né? Você não citou, que era meio
Isso eu ia
que um
falar.
empréstimo, mas.
Tem o Coman,
É, uma volta
Gnabry,
de empréstimo,
Robben e
né?
Ribéry. Eu acho que tá coberto, viu, cara, para as pontas. Eu me preocuparia
E tem
mais
o
com a
Davis também, né?
centroavância, né, cara? Que a gente tem o Lewandowski, né, que tá lá, tal e tudo mais, e na reserva tem o
Sandro
ilustríssimo
Wagner.
Sandro Wagner, que fez hoje aí na final da Pokal, né?
É, pois é. Bom, vamos lá então. Falando de Schalke 04, que trouxe aí alguns jogadores também até interessantes. Teve o Mark Uth, que chegou,
Boa
né,
contratação.
de graça.
Bela.
boa contratação, realmente. O Salif Sané é um zagueiraço,
Boa.
veio do Hannover, fez uma boa Copa do Mundo, inclusive, aí pela equipe de Senegal, né? E fora isso, trouxe Souad Serdar, eu achei até que um valor muito alto aí, o um jogador do Mainz, meio de campo, e o Omar Mascarell, que veio do... que estava jogando no Frankfurt, mas ele que é jogador do Real Madrid. Fora isso, teve a saída hoje do Tilo Kehrer, né, do pro Paris Saint-Germain. Teve o Benedikt Hovedes, que foi para o Lokomotiv Moscou, e o Goretzka, né? Fora isso, teve o Max Meyer, que foi para o Crystal Palace, e eu acho que essas são as principais saídas do Schalke. O que vocês têm a falar dessa janela aí do Schalke?
Primeiro, eu tenho que falar que Max Meyer sair do Schalke 04 para o Crystal Palace, o cara tá de brincadeira. Isso aí é para deixar
De
qualquer fã da
graça ainda, né?
Bundesliga revoltadíssimo, né, cara? O cara sai de um time do tamanho do Schalke 04 na Alemanha, tudo bem que saiu obrigado, pelo jeito que saiu, mas para ir jogar no Crystal Palace, cara, pelo amor de Deus. E com todo respeito ao Crystal Palace, mas, cara, não tem explicação um negócio desse, né?
Vice-campeão da Bundesliga, né, cara? O Schalke não
Pois
é qualquer
é,
time,
mano.
né, velho?
Pois é, cara.
Mas eu acho que isso foi muito motivado por essa encrenca aí que tinha, né? Como você falou, Henrique. Eu acho que ele tava muito desesperado mesmo. Ele queria
Ia sair
sair
de qualquer
do
jeito.
clube a qualquer custo. Exato.
É, sei, mas eu acho que é em relação às contratações, Mark Uff, Salif Sané, são contratações
Sim.
pontuais para posições que realmente iam se tornar carentes nessa temporada. É, o Salif Sané tem tudo para fazer uma puta dupla de zaga com o Naldo, né, cara?
Naldo,
E
sim.
o Mark Uff lá, a gente tem o Di Santo, que foi um pouco melhor na temporada passada, mas é o Di Santo, né, ainda. Então, Mark Uff vai tomar essa vaga de centroavante aí do Schalke sem grandes dificuldades, ao que tudo indica.
Eu também acho.
Ah, tem o Burgstaller, tem o Embolo. Acho que vai ter uma boa briga aí nesse ataque do Schalke. Não sei se vai ser assim, não.
Eu acho que colocando Uff e Burgstaller no ataque vai ser
Eu
uma
acho
boa
que
dupla, hein?
depende muito de como que o Tedesco vai montar esse time,
Tedesco.
né? Assim, eu achei, no geral, o saldo da janela do Schalke definitivamente é positivo. Eu não acho que Goretzka e Max Meyer sejam perdas tão grandes assim. O Goretzka na temporada passada, acho que se eu for fazer a lista dos cinco melhores jogadores do Schalke, o Goretzka não vai aparecer. O Max Meyer no final estava até afastado do elenco por conta de um pouco de indisciplina, mas não estava realmente jogando bem. O primeiro turno dele foi muito bom, mas o segundo ele caiu muito de produção. E o Schalke trouxe justamente o Mascarell e o Serdar para fazer essas funções. Eu acho que eles podem cumprir muito bem com essas funções. A perda do Kehrer para mim é um pouco mais pesada, porque ele era um cara que ajudava muito na saída de bola. Ele tinha qualidade com a bola no pé. E o Salif Sané é bom, ele é um jogador forte, mas ele não tem tanta essa qualidade.
A velocidade, né?
Então, assim. Mas, como eu falei, eu acho que o saldo do Schalke na janela é positivo.
Bem positivo, eu também acho, cara. E aí, falando agora de Hoffenheim, Hoffenheim que decidiu que o maior contratação nessa janela foi um jogador do Young Boys da Suíça, que eu nunca ouvi falar, se chama Kasim Adams, 8 milhões de euros. Pode ser uma boa promessa, um bom investimento, mas eu sinceramente não conheço. Então vou falar do que eu conheço aqui. Foi o Leonardo Bittencourt, né, que veio do Colônia, aí recém rebaixado Colônia. Chegou o Léo Bittencourt, chegou o Grifo, né, que foi pro Borussia Mönchengladbach, quase não jogou. Ah, eu acho que ele é um bom jogador, pode ser bem utilizado aí no esquema do Julian Nagelsmann. E teve o nosso amigo Isaac Belfodil, o nome de remédio, que veio do. que ele que na verdade ele estava emprestado ao Werder Bremen, porque ele é um jogador do Standard Liège, né? Chegou aí por 5 milhões de euros. E fora isso, teve as saídas, né? Eu acho que a principal saída mesmo foi a do Mark Youth, né? Todas as outras aqui
Gnabry.
não fazem muita. E o do Gnabry que sai, que volta pro Bayern de Munique aí, e termina o seu empréstimo.
É, tá. Realmente, como a gente falou sobre o saldo do Schalke 04 ser positivo, o saldo do Hoffenheim, na minha opinião, é bem negativo, viu? Só com a perda do Mark Uff e do Gnabry, que foram os principais nomes aí, eu diria, alguns dos principais nomes da temporada passada, o time fica bem desequilibrado, né? Vamos ver essas promessas aí que foram trazidas, né? Como que elas vão responder durante a temporada.
Eu acho até que diante das. O saldo é negativo, eu concordo com o Henrique, mas eu acho que diante das possibilidades do Hoffenheim. O grande reforço do Hoffenheim foi a manutenção do Nagelsmann por mais uma temporada. Esse foi o principal reforço. Agora, diante das possibilidades, o Hoffenheim não ia, sei lá, no Dortmund trazer o Philipp, ou no Leverkusen trazer o Bailey. Não tinha essa possibilidade para o Hoffenheim. Então, dentro das possibilidades, acho que o Grifo é um jogador que pode dar certo. E o Bittencourt e o Belfodil, para mim, são jogadores que vão compor bem o elenco. Não vão ser protagonistas, mas numa necessidade, acho que eles podem ajudar bastante. E vem justamente para esse setor do Gnabry, do Youth, né, o setor ofensivo.
Sim, só para complementar a informação aqui, eu passei muito por cima, o Kazim Adams, ele é um jogador, ele é um zagueiro de origem ganense, ele é de Gana e tem 23 anos, ou seja, é um zagueiro jovem que chegou por 8 milhões de euros, ou seja, foi a compra mais alta do Hoffenheim nessa janela. Eu, mais uma vez, eu não conheço esse jogador, mas pode ser que tenha o olho do Nagelsmann e do jogador, pode ser que tenha o, sei lá, o olheiro do Hoffenheim, geralmente traz bons jogadores, então pode ser que seja um bom jogador que seja descoberto nessa temporada aí, né? Vamos ver. Bom, dando continuidade aqui então, Borussia Dortmund, o time que mais gastou até aqui, vamos lá, trouxe o Diallo do Mainz por 28 milhões de euros, Thomas Delaney do Werder Bremen por 20 milhões de euros, Axel Witsel, que veio do Tianjin Quanjian da China, 20 milhões de euros, Marius Wolf, 5 milhões de euros, Marvin Hitz veio de graça. Essas foram as chegadas do Borussia Dortmund. E aí tem as saídas, né? Yarmolenko foi a saída mais cara, 20 milhões de euros, foi para o West Ham. Sócrates foi para o Arsenal, 16 milhões de euros. Merino foi para o Newcastle, 7 milhões de euros. Gonzalo Castro foi para o Stuttgart. Eric Durmi foi para o Huddersfield Town. E eu acho, e o Weidenfeller, que se aposentou. Mas qual é o saldo?
Você falou do Schürrle, Pedro?
Transferência. É verdade, tem o Schürrle que foi
pro Fulham.
Foi emprestado.
Foi pro,
né,
Fulham.
Foi emprestado?
Não, acho que ele foi vendido mesmo, hein, cara.
Agora eu tô na dúvida.
Entendi.
Eu não tenho certeza, mas acho que ele foi vendido mesmo. E, cara, ó, sobre o Borussia Dortmund, pra mim, é saldo muito positivo. Perdeu alguns valores, não perdeu nenhum dos craques, como foram nas últimas duas ou três temporadas, não perdeu nenhum Marco Reus, não perdeu nenhum Pulisic, não perdeu nenhum desses caras aí, e trouxe bons valores, cara, muito pelo contrário. Eu acho que das perdas aí, acho que a mais sentido, eu acho que seria do Sócrates, que na minha opinião fez uma boa temporada, na temporada passada, ajudou a dar alguma consistência para o sistema defensivo. Mas Yarmolenko, Schürrle, Merino, esses caras aí já tinha dado já, cara. Eles não estavam rendendo tudo o que se esperava deles, então pode-se até considerar uma limpeza de elenco, né, cara? E feito pelo Borussia Dortmund, trouxe bons valores, se livrou de alguns valores que não estavam somando tanto ao plantel, e saldo positivo, sem dúvida alguma, na minha opinião.
O Dortmund, pra mim, eu vou dizer que teve, olhando pro que se espera de cada time, tá? O Dortmund teve a segunda melhor janela do que a gente tem até agora da Bundesliga. Eu ainda vou dizer qual é a melhor para mim. Mas o Dortmund, eu até discordo do Henrique, acho que o Sócrates, entre o Diallo e o Sócrates, eu fico com o Diallo, de zagueiro mesmo. O Sócrates tem uma capacidade um pouquinho melhor de saída de bola, de condução de bola. Mas assim, No momento defensivo, acho que o Diallo é até melhor do que o Sócrates, então a reposição é mais do que a altura. Se você olhar de como o Borussia Dortmund terminou a temporada, o time de hoje talvez esteja melhor com as aquisições do Wolf, do Delaney, que podem muito bem compor o elenco. O Hitz pode agora ser uma boa sombra pro Burke. As perdas, como o Henrique falou, acho que é a primeira vez em 4, 5 temporadas que o Dortmund não perde realmente nenhuma peça-chave na janela de transferências de verão, né, que a gente pode citar várias aqui, Dembélé, Mario Götze, Mkhitaryan, Hummels, Gundogan, tudo isso era jogador-chave, Lewandowski, dessa vez, você até pode colocar o Batshuayi, mas muito de leve, porque ele fez um excelente segundo turno, mas era empréstimo, já sabia que ele não ia ficar. Sim. Então, assim, acho que tirando esse problema no ataque, que eu acho que não dá para confiar no Maximilian Philipp como centroavante, o Dortmund fez uma boa janela.
Isso aí. E uma outra coisa que eu ia falar aqui, só para complementar, o André Schürrle foi como empréstimo, tá, pro Fulham. deve retornar para o Borussia Dortmund ao final da temporada. Bom, dando continuidade então aqui, Bayer Leverkusen. Grande contratação do Bayer Leverkusen foi o ponta esquerda, aí, o Paulinho brasileiro, que veio do Vasco da Gama, 18 milhões e meio aí pela contratação do Paulinho. Aí depois a gente teve o Mitchell Weiser, né, que é um lateral direito, veio do Hertha Berlim. E aí eu acho uma das principais contratações foi o goleiro, né, o Lukas Radetzky, que chegou de graça do Frankfurt para o Leverkusen. E de saída, né, a gente teve o Leno, que foi para o Arsenal. E é isso, né?
Kisling
Acho
se
que fora o
aposentou.
Leno. E teve o Kisling se aposentando. Foi bem uma transferência, mas é uma perca com certeza. O que vocês acham aí dessa janela do Leverkusen?
Positiva, muito positiva, e eu tô muito ansioso para ver o desempenho do Paulinho na Bundesliga, cara. Acho que
Eu
ele é um
também.
ótimo valor. Eu acompanhei alguns jogos aqui do Campeonato Brasileiro, todas as partidas que eu vi quando ele ainda estava pelo Vasco. Nem no Campeonato Brasileiro, que eu acho que ele não chegou a jogar, foi antes disso ainda, pelos estaduais. E Copa do Brasil, teve alguma coisa de Libertadores também. Ele foi muito bem, cara. Todas as partidas que eu vi do Paulinho, assim, ele sempre foi muito bem, era um dos ótimos valores do Vasco. E o Leverkusen não perdeu tempo, né? Já levou embora e ele tem tudo para fazer uma belíssima temporada. Eu tô muito ansioso para ver o que que ele vai render nessa temporada aí da Bundesliga, cara. É uma das contratações que eu tô mais
Eu
animado, assim.
também.
Vamos ver.
Só duas coisas antes de entrar propriamente no Bayer Leverkusen. A gente talvez esteja cometendo um erro aqui, de contar que essa janela já se consolidou, né, de todos os times, e a janela ainda está aberta,
Verdade.
né? É bem verdade que a
Bem pontuado,
Premier
Vitor.
League já fechou a janela, e a Premier League é a principal aquisidora, né, dos jogadores da Bundesliga. Então, pelo menos para a Premier League ninguém vai. Mas ainda pode sair um jogador ou outro de algum time, né? E aí realmente muda o impacto. Eu lembro que quando a gente fez esse episódio na temporada passada, por exemplo, o Borussia Dortmund ainda tinha o Dembélé, que logo depois acabou indo embora e mudou completamente as expectativas e o patamar do time,
Verdade.
né? Mas vale dizer isso. Só que em compensação, na temporada passada, a Premier League fechava junto com todo mundo a janela de transferência. Então a gente tem que levar isso em conta. Agora, por exemplo, esse Bayer Leverkusen é excelente reforço do Paulinho, do Weiser, do Radek, para mim, na boa. Acho ele até mais goleiro do que o Leno, então para mim o Leverkusen até melhora. Ele é no
Concordo.
mínimo no mesmo nível, não acho que está abaixo. Agora para mim o principal reforço do Bayer Leverkusen é a manutenção do Bailey, né, se isso consolidar, a manutenção do Havertz, manutenção do Julian Brandt. Esses caras para mim que vão fazer. A gente ainda vai se aprofundar. Essa era a segunda coisa que eu ia falar, né? A gente ainda vai se aprofundar, falar das expectativas de cada time no
Sim,
próximo
sim.
episódio, ver quais são os pontos fortes e os pontos fracos. Mas esse Leverkusen é um dos times que eu tô com muita curiosidade de ver, porque manteve a base e é uma base muito boa. Ainda trouxe aquisições pontuais.
Beleza, show de bola. Agora vamos falar de Leipzig. Touros vermelhos aí trouxeram poucos nomes, mas gastaram alto, né? Afinal de contas, tinham dinheiro para gastar com a venda aí de Naby Keita e Bernardo. Então trouxeram o Leipzig, ele tem uma característica de transferências que é de trazer jogadores muito jovens, né? De promessas, né? De jogadores que demonstram um potencial muito alto. Então, as três transferências que o Leipzig fez até agora foi de um lateral direito, justamente para substituir o Bernardo, né? Que saiu, que é um lateral franco-congolês, se chama Nord Mukiele. Foi a maior transferência, foram 16 milhões de euros. Ele veio do Montpellier, da França. Depois dele teve o Matheus Cunha, que é um brasileiro atacante que jogava na Suíça, no Sion. 19 anos só o Matheus tem, e veio para o Leipzig por 15 milhões de euros. E tem o Marcelo Saracchi, que é um jogador uruguaio que é lateral esquerdo, que veio do River Plate por 12 milhões de euros. Essas foram as chegadas aí do Leipzig. E aí de saída teve o Keita, né, que saiu por 60 milhões. Teve o Bernardo. Fora esses nomes, tiveram outros, mas eu acho que esses foram os principais aqui que valem menção. E eu queria saber de vocês aí o que vocês acharam dessa janela até agora aí do Leipzig.
Ah, sensacional, cara. Primeiro o Leipzig é um clube que é possuído por uma empresa, né? Então eu acho que número um, eu imagino pro Leipzig que seja fazer lucro, né? E isso tá adiantando. Então, porque só com a venda do Keita aí, muita grana entrou nos cofres, né, cara? E os reforços bem pontuais, e eu acho que o Leipzig, de certa forma, claro que a perda do Keita é um baque enorme. Keita, que inclusive já foi muito bem hoje no, na vitória do Liverpool sobre o West Ham, cara. Participou na construção de duas jogadas, foi muito bem o Keita. E eu acho que o Leipzig tem tudo para se manter, pelo menos no nível similar aí ao que foi na temporada passada, mas com obrigação de fazer melhor, né? Vamos ver. Mas o saldo das contratações, para mim, é bem positivo.
É, eu não acho não. Eu acho que a perda do Keita é muito grande, não tem alguém que o reponha, assim. O time do Leipzig até é bom, como eu falei, ainda vamos falar nisso mais pra frente, mas a perda do Keita é irreparável. Agora, das aquisições, olho no Matheus Cunha, viu? Porque foi muito bem aí na... Não vou dizer, nem dizer na pré-temporada, porque o Leipzig é o único time da primeira divisão, agora junto com o Bayern de Munique e com o Frankfurt, que já começaram a temporada oficial, né? O Leipzig está jogando aí os playoffs da Liga Europa e o Matheus Cunha se destacou. Então, para mim, olho nele. Agora, agora a perda do Keita acho que vai ser difícil.
É, vamos ver. E vale lembrar que nessa temporada o Leipzig vem comandado aí pelo Ralf Rangnick, né? Que já treinou a equipe antes e tudo mais. É, já que o técnico... O Ralf Hasenhüttl deixou a equipe aí nesse período aí de Copa. Bom, dando continuidade, a gente teve o Stuttgart, que trouxe aí alguns jogadores, vários jogadores muito jovens, mas também trouxe o Gonzalo Castro. Então teve o Pablo Maffeo, não vou falar os nomes de todos eles, porque são jogadores muito jovens, mas os principais nomes que eu acho que tem nessa janela é o Gonzalo Castro, que apesar de não ser um jogador sensacional, é um nome que pode adicionar aí ao elenco do Stuttgart. E teve o Didavi, que voltou ao Stuttgart, né? O Didavi, que é um jogador que foi desenvolvido na academia do Stuttgart, joga desde criança no Stuttgart, foi para o Wolfsburg com as esperanças de alcançar coisas maiores e acabou... Não foi muito bem isso que aconteceu, né? E acabou voltando agora para o Stuttgart. E fora isso, teve uma transferência boa aí, eu acho, do Stuttgart, que foi o zagueiro do Freiburg, é um jovem zagueiro, o Marc-Oliver Kempf, que veio com passe livre. Uhum. E aí, de saída, teve o Ginchek, que foi para o Wolfsburg, né, o atacante. E eu acho que é isso. Essa é a principal... principais nomes que valem menção aí na janela do Stuttgart.
Como eu tinha falado, né? Para mim, diante do que se espera, o Stuttgart fez a melhor janela da Bundesliga até agora. Não perdeu nenhum dos seus principais jogadores, à exceção do Ginchek, que era até um titular, mas não era o principal. Manteve a zaga, que foi o ponto alto do time, o Pavard, depois da ótima Copa do Mundo. Mesmo assim, ao que parece, ainda fica no Stuttgart. É, isso foi muito importante, e justamente onde era a carência do time, que era no setor de criação do meio campo, trouxe o Didavi, né, trouxe de volta o Didavi, que pode exercer esse papel, e trouxe o Gonzalo Castro, que também teve até os seus momentos no Borussia Dortmund, e que eu acho que pode acrescentar muito para esse Stuttgart. Então o Stuttgart foi exatamente na carência e não perdeu onde já estava forte.
A famosa contratação pontual e manutenção do elenco, né, cara? Estamos alinhados, Victor. Estou de acordo com você, cara.
Isso aí. Agora, falando de Frankfurt, né? A equipe agora comandada por Adi Hütter trouxe alguns nomes aí. Não gastou muito Frankfurt nessa janela. Eu acho que o principal nome de menção aí é o Gonzalo Paciência, um jogador, um atacante que estava jogando no Porto, ele veio muito barato, é um bom atacante, um atacante de força, mas também rápido, acho que vale a pena ficar de olho nele. É, trouxe o Runov, né, que é o goleiro substituto do Radetzky, que veio do Brøndby. É, o Salcedo, que é o zagueiro, né, que fez uma boa Copa do Mundo pelo México. O Rebic, né, que foi comprado definitivamente da Fiorentina, também fez uma boa Copa. Mário Wolf, não. Ah, Mario teve Wolf o Nicolai saiu. Müller. É, teve o Nicolai Müller, que veio do Hamburgo, é um bom jogador. E tem o Vidvald, que veio do Leeds, né, o goleiro Vidvald, que já jogou no Bremen. E aí, de saída, teve o Mário Wolf, teve o Mascarel, e teve o Radetzky, e teve o Boateng, que saíram, né? E aí, o que vocês acham?
Ah, para mim é uma das equipes que ficou mais enfraquecida aí, cara. Perdeu grandes valores e tá apostando muito, né? Então vamos ver. Não sei o que esperar do Frankfurt para essa temporada, não. Mas eu ficaria muito surpreso se tivesse uma temporada com o mesmo sucesso da passada, pelo saldo das contratações aí.
Ah, tô com o Henrique, né? Perdeu muitos jogadores-chave, né? Quatro deles é muita coisa, né? Wolf, Mascarell, Hradek e Kevin Prince Boateng. Ainda perdeu o técnico, então tem toda uma adaptação ao novo técnico, talvez uma mudança de estilo. Nicolai Miller é até um bom jogador, né, em termos de contratação, mas é muito pouco por aqui. Acho até que Frankfurt pode passar vexame na Liga Europa.
Grande reforço aí é a
Exato.
manutenção do rebite, né, cara? E nada mais. É como eu
Nada
enxergo.
mais, exatamente.
É, isso aí. Borussia Mönchengladbach, a equipe agora trouxe alguns jogadores, apostou alto, hein, nessa janela aí. Trouxe um atacante do Nice, o Plea, que vem pelo valor de 23 milhões de euros. Fora isso, não tem nenhum outro nome aqui de grande relevância que vale a comentar. De aí perdeu o nosso amigo lá, o Vestergaard, né, que até estreou agora pelo Southampton. Começou bem lá no Southampton, o Vestergaard. Saiu por 25 milhões de euros, o Vestergaard. E saiu também o Grifo, né, que não teve muitas oportunidades nessa temporada. Fora isso, não tem mais nenhum outro nome aqui que eu acho que vale a comentar.
Com todo respeito, a saída do Vestergaard para mim é reforço para o Mönchengladbach.
É
Brincadeira,
o que
brincadeira.
o pessoal tem falado, os próprios torcedores têm falado isso, essa
Ah,
mesma coisa do Henrique.
eu vou discordar. Eu acho que ele é uma perda. Ele é assim, ele é um jogador limitado. Às vezes deixa os seus espaços, mas dentro do elenco do Gladbach, não sei exatamente quem poderia o substituir. O Gladbach Não, o grande, mais um que o grande reforço é a manutenção, principalmente do Thorgan Hazard, que foi cogitado até em grandes equipes da Inglaterra e que, em princípio, não sai.
Verdade.
Assim, tirando isso, não tem grandes coisas para falar dessa janela do Gladbach, não. Time que
Não, e outra
pau.
coisa, a gente falou do Vestergaard, mas saiu o zagueiro, que era o zagueiro titular, mas eles não trouxeram ainda nenhum outro zagueiro. Eu me pergunto quem que vai ser esse zagueiro que vai substituir o Vestergaard nessa temporada.
Ah,
Vamos
pelo menos
ver.
nenhum outro zagueiro de nome, né? Tem aqui uns nomes que a gente
É,
não conhece e tal, mas que
isso.
podem até dar certo, mas não é aquele cara que você
É, exato.
confie.
Exato. Hertha Berlim, vamos lá, time da capital, trouxe aí definitivamente o Valentino Lázaro, que deu alguns sinais de ser um bom jogador na temporada passada, fez alguns gols. Ele que veio do Salzburg por 6 milhões e meio de euro. Fora isso, não tem nenhum outro nome que vale a comentar aqui, foram jogadores de equipes menores. E de saída tem aí dois principais jogadores, na minha opinião, que é o Weiser, que sai para o Bayer Leverkusen, e tem o Genk Haraguchi, o japonês, que foi para o Hannover, né?
O Haraguchi já
E
estava
aí?
fora, né? Ele estava emprestado para o Düsseldorf e foi de vez para o Hannover. Então, a
Isso.
grande perda é o Weiser, mas que, principalmente na última temporada, não foi uma temporada assim
É
sensacional. O
verdade.
Hertha, diria que está no 0-0 assim nessa janela também. Acho que tem condições de achar alguém para, digamos, para fazer a função que o Weiser fazia.
Tô de acordo.
Isso aí. Muito bem. Agora vamos de Werder Bremen. Werder Bremen que trouxe um jogador interessante, na minha opinião, uma transferência que aconteceu recentemente. Foi o Davy Klaassen, né? O holandês que veio do Everton. Chegou aí por 13 milhões e meio de euro. Ele que é um meia, né? O Davy Klaassen. É uma boa contratação, na minha opinião. Acho que é a maior contratação do Werder Bremen. Fora isso, tem o Yuya Osako, né, o atacante do Colônia. O Harnik, que veio do Hannover. Inclusive, o Harnik, que já jogou no Werder Bremen no passado, né? E o Pizarro, que volta aí pela 15ª vez, sei lá qual é a vez já que volta aí a jogar no Werder Bremen. E aí, de saída do Werder Bremen, a gente teve alguns nomes aí, como, por exemplo, o Thomas Delaney, né, no meio de campo, que fez uma boa temporada no Werder Bremen. E, deixa eu ver quem mais. E o Junuzovic, né,
Meu
que era um bom
fodiu também.
jogador ainda. É o Belfodil, mas eu acho que o Junuzovic vai fazer um pouco mais de falta aí, foi para o Salzburg, para a Áustria, né? O que vocês acham?
Klaassen, para mim, é um jogador que muda o Werder Bremen de patamar. É, o que, por exemplo, muda uma briga, um meio de tabela para uma Liga Europa, um negócio assim. É realmente um jogador um pouco mais diferenciado que chega na Bundesliga. Hanik e Osako acho que podem compor muito bem o elenco. Ali para jogar com o Max Kruse, o estilo de jogo do Bremen, principalmente no caso do Osako, que é um jogador bastante móvel, acho que pode encaixar bem. E o Hrnić, se precisar também de uma referência um pouco maior também, pode ajudar bastante. O Pizarro tá lá só para encerrar a carreira, né? Vamos combinar.
Vai que começa a meter gol que nem louco aí também, né, cara? Você vai só encerrar a carreira, né? Faz 15 gols na temporada e renova por mais um ano. Não ficaria
pode
surpreso.
Virar aquele super substituto, né? Que vem e marca gol direto.
Isso aí.
Vamos lá, então, agora com o Augsburg, o time da Baviera. Não tem grandes contratações, não, tá? Eu acho que o grande nome aí que vale menção é o... E olha lá, hein? É o André Han, que veio do Hamburgo. Que é um jogador que a gente já conhece, mas eu gostaria de dar destaque também para o Felix Götze, né? O irmão do Götze, que vem do Bayern de Munique, ele que joga na lateral direita, mas também pode jogar como volante, né? Um jovem jogador, 20 anos, vamos ver. E aí de saída tem o Heller, que volta para o Darmstadt, e o Hitz, né? O goleiro Hitz, que foi para o Borussia Dortmund.
Acho que a pergunta do Augsburg é quem vai ser o goleiro, né? Se o goleiro vai conseguir, o goleiro que for o titular vai conseguir substituir o Hitz à altura. Tirando isso, é praticamente a mesma coisa.
Isso aí.
Agora Hannover. O Hannover trouxe o Wallace do Hamburgo. É uma boa contratação. O Wallace é um bom jogador. Até então ele nunca... Não conseguiu reproduzir o que ele fez jogando no Brasil. Pelo menos na minha visão, mas eu acho que ele é um bom jogador, um jogador jovem, que tem um bom potencial aí. Pode ser que no Hannover, aí no comando do Breitenreiter, faça uma diferença.
Pode ser que o cara teve a chegada, né, velho?
Exatamente. Tem o Gink Haraguchi, né, que chega do Hertha Berlim, e aí de saída teve a grande saída, que é o Salif Sané, o zagueiro Salif Sané, e o Felix Klaus, que foi pro Wolfsburg, que é o ponta direita, né, um jogador rápido. E o Hrnić, que é o jogador de referência do ataque. Fora isso, teve o Marius Wolf, né, que na verdade era jogador do Hannover emprestado ao Frankfurt, se eu não me engano.
Ele estava emprestado. Ele estava emprestado para o Frankfurt e, enfim, aí voltou. Aí foi pro Borussia Dortmund. Não conta nessa. Ainda tem o Jonatas, né, que foi pro Corinthians.
Exato.
Foram perdas sensíveis do Hannover, né? O Hrnić era até um ídolo por lá, o Felix Klaus era o principal articulador da equipe, não tem, talvez chegue o Haraguchi para repor, mas acho que não é exatamente o mesmo nível. Perde tanto o Hrnić quanto o Jonatas, que eram dois atacantes, né? Então, e isso sem falar no Salif Sané, que era um dos melhores zagueiros da Bundesliga e agora vai jogar no Schalke. Acho que o saldo é negativo, né? A gente não sabe o que esperar do Bobby Wood. Se for o Bobby Wood que jogou lá no Union Berlin na segunda divisão, excelente. Se for o Bobby Wood dos principais momentos no Hamburgo, não vai acrescentar muita coisa, né? E o Wallace eu acho que é uma boa contratação até.
Bom, no Mainz também não temos grandes nomes, são todas promessas, jogadores promessas. Eu acho que vale destacar o Pierre Kunde, que é um meio de campo de 22 anos, camaronês, que veio do Atlético de Madrid por 7,5 milhões de euros. E a grande contratação do Mainz foi um jovem jogador, um atacante, Jean-Philippe Mateta, que veio do Olympique Lyon por 8 milhões de euros. Mas não são jogadores que a gente conhece, não dá pra gente falar nada a respeito disso. Mas aí tem as saídas, né? O Diallo, que foi pro Borussia Dortmund, e o Suat Serdar, que foi pro Schalke, e o Yoshinori Muto, que foi pro Newcastle. E teve o Balogun, né? Balogun, que é zagueiro, que também é um bom zagueiro, foi pro Brighton. Fora isso, dá para falar também que o Mainz ainda tem muito dinheiro aí na conta, tem ainda mais de 30 milhões de euros para gastar nessa janela. Mas até aqui eu não, eu acho que não tem muito o que falar dessa janela do mais, né?
Não, é muito ruim essa janela do Mainz. O Mainz que já é um time fraco, que já teve muitas dificuldades na Bundesliga na temporada passada, só foi escapar mesmo lá do playoff de rebaixamento nas últimas rodadas. É, ainda perdeu a zaga toda, né? A dupla de zaga, Balogun e Diallo. Perdeu o cara da transição, que é o De Jong. Perdeu um dos poucos atacantes rápidos e bons que tinha, que é o Yoshinori Muto. Né? Ainda tem o Serdar também, outro meio-campo de transição. Assim, acabou a espinha dorsal do time, né? Tá bom, ainda tem o Öztunali para contar. É o próprio. O argentino, como é que é o nome dele? Pablo de Blasis, mas assim, perdeu muita gente boa, e vai se complicar, né? Se não repor a altura.
Bom, vamos lá então, dando continuidade aqui, vamos falar de Freiburg. O Freiburg que trouxe também alguns nomes, né, menores, como por exemplo o Luca Waldschmidt, que é um atacante jovem, né, um bom atacante do Hamburgo, e o Dominik Heinz, né, que veio do Colônia, que é um bom zagueiro. Tem o Philipp Lienhardt, que é um zagueiro do Real Madrid, que é um bom zagueiro, inclusive. E eu acho que é isso, né? E aí a grande perda do Freiburg nessa janela foi o Suyuncu, né? O zagueiro turco que foi transferido agora para o Leicester City por 21 milhões de euros, uma grande transferência, inclusive. E eu acho que é isso. Acho que não tem, fora o Suyuncu, eu acho que não tem outros
Kempf, né?
nomes aqui que valham a pena.
Kempf, que
É,
foi
tem
pro
um Kempf que
Stuttgart.
saiu de graça, verdade.
O Freiburg é outro que perde a zaga, né? Perdeu o Kempf, perdeu o Soyuncu, e era um dos pontos fortes da equipe. Na verdade, foi um ponto bastante oscilante na temporada passada. Tinha momentos que era muito difícil fazer gol no Freiburg, e tinha outros que era bem assim, a zaga não oferecia qualquer resistência. E essa dupla de zagueiros definitivamente é uma dupla boa. Vamos ver aí, o Heinz chega para tentar suprir. É um bom zagueiro. Acho que a altura desses dois, o Heinz, né, do Soyuncu e do Kempf. Vamos ver como é que se sai, né? A grande vantagem é o Freiburg, é o que a gente fala sempre, né? A manutenção do técnico, o Streich. Agora eu já me perdi, deve estar indo para a sexta temporada, um negócio assim. É o técnico mais longevo da Bundesliga, e isso para mim é um reforço, né? É algo a se considerar.
Isso aí. Bom, agora vamos para o Wolfsburg. Os Lobos trouxeram aí, como eu falei, eles foram um dos times que mais gastaram. O Wolfsburg trouxe alguns nomes interessantes, como por exemplo o atacante holandês, o Wout Weghorst, que veio por 10 milhões e meio de euros. É uma promessa e tem muita gente falando muito bem desse atacante. Eu honestamente eu não conheço, mas ele vem como aquele cara para substituir o Mário Gomes, por exemplo, e o Ginchek, que veio do Stuttgart, né? Fora isso, tem o Felix Klaus também, que veio do Hannover, essas são as três principais contratações aí do Wolfsburg. E de saída teve o principal, que foi o Didavi, né? O que que vocês têm a falar aí sobre essa janela do Wolfsburg?
Cara, a perda
Difícil.
do Didavi é pra se sentir muito, né, cara? Tem nem o que falar, cara.
Foi um dos principais jogadores na
Pois
temporada passada, né?
é.
Um
Ele
dos
nunca
principais
jogou.
jogadores
Da temporada, não foi nem só do Wolfsburg, né? Diga-se de passagem.
O Didavi no Wolfsburg oscilou bastante. Agora, quem não oscilou no Wolfsburg nas últimas duas temporadas, né? É difícil a gente falar. Se o Klaus chegar e jogar a mesma coisa que o Didavi, pra mim é um jogador melhor que o Felix Klaus. Só que se o Felix Klaus jogar constantemente, né, não for um jogador regular, ele pode até oferecer mais do que o Didavi ofereceu. Acho, mas eu, assim, olhando a perda do Didavi, eu acho pior do que todas as chegadas.
Agora vamos lá, dois times que acabaram de chegar na elite do futebol alemão. Vamos começar pelo Fortuna Düsseldorf. O primeiro jogador aqui que eu acho que vale comentar no Fortuna Düsseldorf. Aí é um jogador que talvez as pessoas só vão conhecer se estiver acompanhando a terceira e segunda divisão, que é o Marvin Ducksch. O Marvin Ducksch foi, eu acho que, o artilheiro da segunda divisão na temporada passada pelo Holstein Kiel. É um atacante, jogador de 24 anos. Ele é a principal contratação do Fortuna Düsseldorf nessa janela. Fora isso, são outros jogadores aí, como por exemplo, jogadores que ninguém conhece,
Tem
né?
um que a galera conhece. Quem acompanha o Bayern de Munique há muito tempo vai lembrar do Contento.
Ah, é verdade, exato.
Tá indo aí
Exatamente,
pro
que veio do
dos...
Bordeaux.
Isso. A perda do
Exatamente.
Haraguchi é sentida para mim nesse Düsseldorf. Apesar de que ele não
Exatamente, é.
jogou muito, porque ele chegou para jogar o segundo turno só da segunda divisão e ele se machucou. Teve problema com lesão. Mas de todo jeito é um
Sim,
jogador de
totalmente.
qualidade.
Isso aí. E por final, o Nuremberg, né? O Nuremberg que trouxe o Matenia, que é um goleiro bom, né? Trouxe do Hamburgo. E perde aí um dos seus principais jogadores da temporada, que foi o Muvald, que é um meia que foi pro Werder Bremen, né? Saiu de graça. Então, essas são as principais transferências aí que a gente pode comentar aí do Nuremberg.
Passa.
Passa. É isso. Com isso a gente encerra aqui. Falamos de todos os times, as principais transferências. E agora, meus amigos, é hora de vocês falarem aí, saírem do muro. E eu quero que vocês me digam aí o um nome. Eu quero que vocês me digam qual é o nome que vocês acham que vai ser a grande, que vai se provar a grande transferência dessa temporada. Não, é óbvio que entre. Eu não estou falando de melhor contratação no sentido de valor, etc. Mas qual é o jogador que vocês acham que vai ter o maior impacto para a equipe, etc. e tal?
É difícil, hein, cara. Eu vou apostar aqui, vou fazer uma aposta ousada. Eu vou apostar no Witzel, cara. Eu vou apostar no Witzel, mas naquele Witzel lá que a gente viu jogar no Standard Liège, no Benfica. Eu sinceramente não acompanhei muito pouco ou quase nada dele no pelas partidas que ele fez jogando na China, né, cara? Mas pelo nome, jogador que fez uma boa Copa do Mundo também pela seleção belga e para uma posição bacana do Borussia Dortmund, contratação cara de impacto aí, né, da promissora geração belga. E vamos ver, cara. Vamos ver se como que ele vai render no Dortmund.
Beleza.
Acho que questão de valores e impacto aí é a grande aposta no momento. Claro, sem deixar de
Beleza.
destacar a contratação do Paulinho pelo Leverkusen também, como nós por sermos brasileiros, acho que todo mundo tá bem ansioso para ver um bom valor jovem brasileiro brilhar na Bundesliga, né, cara?
Legal, vamos fazer assim então, cada um dá três nomes, tá? Três nomes principais. Você falou Witzel, você falou Paulinho, né, Henrique? Eu vou dar um tempo pra você pensar no terceiro e eu vou passar a bola pro Vitor. Vitor, quais são os três nomes aí que você acha que são nomes que vão ter um impacto nessa temporada aí?
É, vamos lá, eu vou começar com o Witzel também. Eu acho que o Witzel é o tipo de jogador que um time, com exceção do Bayern de Munique, que um time da Bundesliga há muito tempo não contratava. Que era o tipo de jogador que estava indo para parar na Premier League ou num dos principais italianos, né, Juventus, Milan, ou então lá no Gigante da Espanha, né, e o Borussia Dortmund foi lá e buscou esse jogador. Era um jogador que eu diria que só o Bayern de Munique teria condição de contratar na Bundesliga e o Witzel fez questão de ir pro Dortmund, né? Teve até imbróglio lá com o time da China, então para mim é a contratação de mais impacto da Bundesliga como um todo. Agora, principalmente se o Weigl ficar nesse Borussia Dortmund, eu não acho que é o cara que vai mais fazer impacto no time em si. Acho que ele tem muito a acrescentar pro Dortmund, mas assim, acho que o Weigl pode. Não é exatamente a mesma função, né? Tem ali na posição, mas não é a mesma função. Mas acho que tem gente ali para. Se o Witzel não tivesse chegado, seria muito pior, mas assim, ainda daria para levar em conta. Agora, para mim, tem dois jogadores, que são os dois que eu vou citar, que vão impactar mais no time do que o Witzel no Borussia Dortmund. Um, eu já dei os motivos ao longo do cast, o de Didavi no Stuttgart. Porque era um jogador que o Stuttgart não tinha, e o Klaassen no Werder Bremen. Klaassen vindo lá do Everton, no
Boa.
Everton, no Werder Bremen.
Isso aí, muito bem. Vitor, Henrique, você sabe aí o terceiro nome?
Delaney, do Werder Bremen para o Borussia Dortmund. Boa contratação interna da Bundesliga. O Delaney, quem acompanhou os jogos da Dinamarca pela Copa do Mundo, sabe que ele foi muito bem. E já a temporada dele no Bremen, nas últimas aí, foram muito boas também. Então acho que o Delaney também vai ser um nome que vai causar um certo impacto no Borussia Dortmund aí. Vamos ver.
Isso aí. Bom, eu vou então falar aqui os meus três nomes. O primeiro deles é o Klaassen. Eu acho que o Klaassen, ele é um jogador que vem, como o Vitor bem pontuou aí durante o episódio, que vem para adicionar um nível a mais de qualidade para o time do Werder Bremen, ou pelo menos é o que eu espero. O segundo nome é o Delaney também, eu concordo com o que você falou, Henrique. Ele fez uma Copa do Mundo bem sólida, assim, bem segura. É um jogador que ele tem uma inteligência de jogo, né? De posicionamento e de controle de bola muito boa. Então eu acho que o Thomas Delaney ele vai adicionar uma qualidade para o meio de campo do Borussia Dortmund muito boa. E o terceiro nome vai ser, como eu posso falar assim? Pelo menos são as minhas expectativas. Eu acho que o Weghorst, né, o atacante do Wolfsburg, vai ser a esperança de gols para o Wolfsburg nessa temporada. Na temporada passada, nas últimas temporadas, ele que veio do Alkmaar, do holandês, fez muitos gols. É um atacante que tem aquele estilo de. Ele é muito forte, ele é muito rápido, e eu acho que ele vai ser o jogador que vai ajudar o Wolfsburg a melhorar um pouco nessa temporada. Então, eu acho que essas são as minhas três principais nomes aí, os três principais jogadores que eu acredito que vão ter um impacto para os seus times nessa temporada. Bom, e com isso a gente encerra aqui então. Falamos bastante aí sobre essas transferências. Fala pra gente quem você acha que são as principais transferências, quais são os nomes que você gostaria de ter visto no seu time, ou quais são os jogadores que você acha que vão fazer mais falta para o seu time. E lembrando que a gente está nas redes sociais em @chucrutefc, lá no Facebook em facebook.com/chucrutefc. E para ouvir o nosso podcast, você pode ir lá no Alemanha FC ou lá no Der Ampfiff para ouvir os podcasts e também sempre na Rádio Esporte Clube. Certo? Meus amigos, então muito obrigado aí. A gente
Semana
se
que
vê então
vem.
semana que vem exatamente com o episódio especial de expectativas para a temporada 2018-19. Então fiquem de olho que semana que vem tem mais, beleza? Um grande abraço e tchau, tchau!
Tchau, tchau! Tchau, tchau.